três dias das provas, estudantes precisam ficar atentos aos locais das provas. E a Voz do Brasil fala sobre a tão sonhada vaga no ensino superior.
Grande número de empresas interessadas em participar dos leilões de energia no ano que vem. Quase metade vai gerar energia a partir dos ventos.
Índios de todo o país estão em Palmas, Tocantins, para participar dos Jogos Mundiais Indígenas. A equipe da Voz do Brasil está lá e vai contar um pouco da diversidade e diferentes modalidades de competições.
E hoje é Dia Nacional da Alimentação Escolar. A merenda distribuída de graça garante lanche saudável para 42 milhões de estudantes todos os dias nas escolas públicas.
Quarta-feira, 21 de outubro de 2015.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A Voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Ellen Bernardes.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Faltam três dias para as provas do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio.
Em todo o país, tem estudante dando aquela última revisada na matéria, sonhando com uma vaga no ensino superior.
E é bom lembrar que os candidatos precisam acessar o cartão de confirmação pela internet e ficar atentos aos locais de prova.
Segundo o Ministério da Educação, mudanças ocorreram em 7 escolas nos estados de Minas Gerais, Ceará, Rio Grande do Sul e Amapá. Todos os estudantes estão sendo avisados por e-mail, mensagem de celular e telefone.
As alterações no Rio Grande do Sul foram por causa das enchentes que atingem o estado e o restante por questões de infraestrutura.
Moradora de uma comunidade carente no Distrito Federal, a estudante Thaisa Souza não teria como pagar os custos de um curso superior. Com as notas do Enem, ela conseguiu bolsa integral pelo ProUni e faz direito em uma faculdade particular em Brasília. Thaisa diz que o exame fez a diferença na vida dela.
Minhas expectativas e os meus planos estariam bem reduzidos. Talvez eu estaria só pensando num concurso público de técnico judiciário de ensino médio e pronto, estava suficiente. Mas não, o técnico judiciário para mim hoje é só o primeiro passo. Talvez se eu não tivesse feito o Enem, seria só o único passo que eu teria. E ali eu ficaria, sem perspectiva de mudar nada.
O Enem é uma ferramenta que facilita o acesso à educação. Segundo o presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Chico Soares, as notas do exame vão permitir que mais de 1 milhão de brasileiros possam fazer um curso superior.
Vai abrir oportunidades. Primeiro, uma quantidade muito grande de vagas em universidades federais, mais de 300 mil. Depois, uma quantidade também muito grande em universidades privadas, através do ProUni, que são bolsas. E, finalmente, também um número grande de oportunidades via o FIES, que é um financiamento empréstimo estudantil. Nesse conjunto, nós ultrapassamos 900 mil vagas que serão preenchidas através do Enem.
Quase 8 milhões de pessoas estão inscritas para o Enem 2015 e devem fazer as provas nos dias 24 e 25 de outubro. Quem se inscreveu deve ficar atento ao horário de verão. Reportagem Rafael Gasparotto.
Mais de 1000 empreendimentos vão participar do primeiro leilão que vai selecionar as empresas responsáveis por gerar energia para o Brasil a partir do ano que vem.
Isso significa maior concorrência, o que pode haver queda no preço.
E mais, a energia eólica, produzida pela força dos ventos, é responsável por quase a metade das empresas inscritas.
Mais uma fonte de energia renovável que vem crescendo no país.
Ao todo, os projetos inscritos oferecem mais de 47.600 megawatts de eletricidade, o que corresponde a cerca de um terço de toda a geração atual do país, ou 4 usinas hidrelétricas como a de Belo Monte. Segundo o presidente da empresa de pesquisa energética, Maurício Tomalskin, o número de projetos inscritos, 1.055, também foi considerado alto.
Hoje, a notícia positiva é que, apesar da situação difícil econômica que o país vem vivendo, o setor elétrico vem atraindo muitos investidores. A grande quantidade de oferta no leilão indica que haverá uma grande competição, e havendo competição, há deságio, ou seja, você contrata por um preço mais baixo, o que é bom para a população brasileira.
Os projetos vencedores do leilão, que deve ocorrer em fevereiro de 2016, vão assinar contratos com as distribuidoras de energia de todo o país e passar a ofertar eletricidade a partir de janeiro de 2021. As fontes dos interessados são diversas: usinas eólicas, termoelétricas a gás natural, a carvão, a biomassa e a biogás, além de hidrelétricas grandes e pequenas. O grande destaque é para a energia produzida pelo vento, que foi a fonte de quase metade de toda a oferta dos empreendimentos inscritos. O presidente da empresa de pesquisa energética, Maurício Tomalskin, chama a atenção para a localização desses projetos. A maior parte pretende construir usinas eólicas no interior do estado da Bahia,
onde tem regiões bastante pobres, e o proprietário lá da terra arrenda a sua terra justamente para instalar aquele parque, aqueles aerogeradores. Isso traz uma renda adicional para lá, o que, de ponto de vista social, é muito interessante.
Durante a Conferência das Nações Unidas para a Agenda de Desenvolvimento pós-2015, em Nova York, em setembro deste ano, a presidenta Dilma Rousseff divulgou a meta de chegar a 45% de fontes renováveis no total da matriz energética brasileira até 2030. Reportagem Carolina Rocha.
Nós dissemos agora há pouco que as empresas serão responsáveis por gerar energia para o Brasil a partir do ano que vem. Na verdade, as empresas, o ano que vem vai acontecer o leilão. As empresas vão gerar a energia a partir de 2021.
Especial Bolsa Família 12 anos.
Acesso à saúde e educação. Quem recebe o Bolsa Família precisa cumprir alguns compromissos, como garantir a frequência na escola e o acompanhamento médico das crianças.
E graças a essas exigências, o programa conseguiu reduzir o abandono da escola e a mortalidade infantil nas famílias que recebem o benefício.
É o que vamos ver agora em mais uma reportagem especial sobre os 12 anos do Bolsa Família.
Uma ajuda para gastos essenciais, como alimentação, vestuário, material escolar dos filhos e outras despesas de casa. É aí que entra o Bolsa Família, programa que transfere renda para 14 milhões de famílias em todo o país. Mas o programa exige, em troca, algumas contrapartidas de quem recebe o benefício. São as chamadas condicionalidades. Uma delas é que as crianças estejam matriculadas e compareçam às aulas. Na casa de Valquíria Pereira da Silva, que recebe o benefício há 2 anos, os filhos não costumam perder uma aula. Até as notas melhoraram. Tudo com um incentivo diferente da mãe.
O incentivo era de que depois que voltasse das aulas, ia ter um lanche especial. Porque chegou a 0,3 em matemática e hoje é um 10.
O resultado dessas exigências é que 97% das crianças do Bolsa Família frequentam regularmente a escola, o que trouxe outros avanços na educação, como conta Helmut Schwarzer, coordenador de Renda e Cidadania do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
Diminuiu a taxa de abandono da escola, melhorou até o próprio desempenho das crianças, né? Então a progressão, né, para séries subsequentes, a diferença da idade na qual as crianças completam, né, as determinadas etapas, o ensino fundamental, em relação às crianças que não fazem parte do programa Bolsa Família, tem diminuído significativamente ao longo desses últimos 12 anos.
Outra condição para continuar recebendo o Bolsa Família é manter a saúde em dia. É preciso acompanhar o cartão de vacinas e o desenvolvimento de todas as crianças menores de 7 anos, com monitoramento do peso e consultas médicas. Atualmente, segundo o Ministério da Saúde, 9 milhões de crianças do programa são acompanhadas a cada 2 meses. Para Eduardo Nilson, coordenador substituto de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde, o cumprimento das condicionalidades já mostra resultados.
Que quanto mais acompanhada a família é, a criança é, pelo serviço de atenção básica, menor é o risco de desnutrição, chegando a reduzir em quase 50% o risco de desnutrição crônica que ela possa ter.
Quem não cumpre as exigências do programa pode perder o Bolsa Família. Se depender da beneficiária Valquíria da Silva, isso não vai acontecer.
Não é complicado você estar cumprindo com essas obrigações, que na verdade ajuda você a manter uma coisa saudável, que é a saúde, em primeiro lugar, com as vacinas, sempre em dia, e a alimentação, e principalmente na escola, que você tem que estar sempre acompanhando.
Reportagem Ana Gabriela Salles.
E o relator do orçamento no Congresso Nacional, deputado Ricardo Barros, disse que vai propor um corte de 10 bilhões de reais no Bolsa Família no orçamento do ano que vem.
E em nota, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome destacou hoje que os pagamentos do programa estão integralmente preservados para este ano e que a redução dos recursos representaria devolver milhares de famílias à condição de pobreza e, por isso, o governo é contra essa possibilidade.
E ainda sobre o orçamento, só que deste ano, hoje, o ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, disse que o governo está buscando o equilíbrio das contas e que a meta fiscal será entregue até sexta-feira.
Essa meta é a economia que o governo pretende fazer para pagar a dívida pública.
Nós estamos avaliando ainda os cenários. Há uma perspectiva de frustração de receita que pode gerar a necessidade da gente revisar o cenário vigente no último relatório. Só que isso ainda não é uma decisão tomada. Estão sendo feitas várias avaliações, que tem receitas que podem se materializar no final do ano, receitas de concessão, a própria receita estão previstas no projeto de lei que a gente enviou ao Congresso Nacional. Então, esses cenários estão sendo revisados pelas equipes do planejamento e da Fazenda. Nós vamos apresentar o resultado disso até o final da semana.
7h12, no horário brasileiro de verão.
Jogos Mundiais dos Povos Indígenas.
De todo mundo estão no Brasil para participar da primeira edição dos Jogos Mundiais dos Povos Indígenas.
Além do Brasil, atletas de 23 países vão competir a partir desta sexta-feira em Palmas, Tocantins.
E a repórter Sumaia Vilela está lá em Palmas e tem mais informações. Boa noite, Sumaia.
Boa noite, Ellen. Boa noite, Luciano. E boa noite a todos. Hoje ainda não começou a competição, mas a gente já pôde conhecer um pouco da diversidade de povos que vão participar do evento. Povos indígenas de 23 países vão competir a partir de sexta-feira com mais 24 etnias brasileiras. O principal espaço de competições é em uma arena de areia, onde são disputadas a maior parte das modalidades. Todo o evento é de graça e o público pode vir assistir de tudo um pouco. Tem as modalidades que já aparecem em outras competições internacionais, como futebol, a natação e a canoagem, mas com toques especiais. A natação, por exemplo, é no rio. No futebol, são usadas roupas de cada cultura. Também vamos conhecer mais os esportes tradicionais dos participantes. O exemplo é a corrida com tora, que muitas etnias brasileiras praticam. Um tronco enorme é levantado por vários indígenas que têm que dar duas voltas na arena no menor tempo possível. De Palmas, no Tocantins, Sumaia Vilela.
Brasil 2016.
Um trabalho conjunto de todas as polícias, coordenado em centros de comando de operações.
A ideia é garantir um ambiente seguro e pacífico à população durante os Jogos Rio 2016.
Integração é o que define a operação de segurança que está sendo planejada para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016 no Rio de Janeiro. Assim como aconteceu na Copa do Mundo, os governos federal, estadual e municipal vão atuar juntos para garantir a segurança dos atletas e do público. Em Brasília, um grande telão recebe imagens das ruas, arenas das competições, vilas olímpicas, enfim, locais estratégicos no Rio de Janeiro, além de São Paulo, Belo Horizonte, Salvador, Brasília e Manaus, onde também acontecem jogos de futebol. Segundo o secretário extraordinário de Segurança para Grandes Eventos do Ministério da Justiça, Andrei Rodrigues, as diretrizes da operação vão partir desse centro na capital do país.
Nós teremos lá do nível operacional, dentro da instalação, fazendo a gestão local do evento, até o nível estratégico aqui em Brasília, repassando diretrizes, orientações e difundindo o planejamento, enfim, todo o modelo da operação que pretendemos realizar.
47 mil profissionais de segurança, defesa civil, bombeiros, vão atuar durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. Outros 38 mil são militares das Forças Armadas. Reportagem Thaísa Dias.
Voz do Brasil!
A Polícia Federal vai auxiliar e apoiar a Polícia de Santa Catarina nas investigações da morte de um haitiano no sábado, na cidade de Navegantes.
E a Secretaria de Direitos Humanos defende a investigação para que crimes de ódio contra imigrantes sejam devidamente punidos.
O haitiano Fethier Estelin, de 33 anos, foi atacado e morto a facadas por um grupo de cerca de 10 pessoas no último sábado. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu antes de chegar ao hospital. O secretário de Direitos Humanos, Rogério Sottile, defende a apuração da morte do haitiano.
Para que a gente possa responsabilizar aqueles que cometeram esse ato tão violento e a gente poder sinalizar para o Brasil de que nós não aceitaremos nenhum tipo de ato violento, xenofóbico, homofóbico ou racista.
Em nota, o Ministério da Justiça lamentou a morte de Fethier Estelin e afirmou que, além de criminoso, o episódio ofende a histórica tradição de acolhida e respeito aos imigrantes que vêm ao Brasil e ajudam no desenvolvimento do país. O Ministério lançou uma campanha na internet para valorizar a importância da contribuição de imigrantes estrangeiros para a história e cultura brasileiras e combater o preconceito. É o que explica o secretário nacional de Justiça, Beto Vasconcelos.
O governo federal lançou uma campanha nas redes sociais, tanto esclarecendo a sociedade brasileira com relação ao refúgio, a situação dramática em que vivem pessoas que são obrigadas a deixar seus países, mas também uma campanha agora nas redes sociais para enfrentar a xenofobia, o racismo, o preconceito, o ódio.
O Ministério da Justiça lembra que vai continuar a implementar políticas públicas que respeitem a integração dos estrangeiros na sociedade, como a concessão de vistos humanitários para haitianos e parcerias com organizações para acolhida, apoio e assistência jurídica e psicológica aos imigrantes. Reportagem Eduardo Biagini.
7h17, no horário brasileiro de verão.
Um novo pedido de impedimento contra a presidenta Dilma Rousseff foi entregue hoje pela oposição ao presidente da Câmara dos Deputados.
Ao vivo, o repórter Ricardo Carandina tem mais informações. Boa noite, Carandina.
Olá, Luciano. Boa noite, Helen e ouvintes. O documento entregue hoje é assinado pelos juristas Hélio Bicudo, Miguel Reale Júnior e Janaina Pascoal e acrescenta informações a outro pedido dos mesmos autores apresentado em 1º de setembro. Em 2014, repasses destinados ao pagamento de benefícios do programa Bolsa Família, que foram feitos pelo governo a bancos públicos, sofreram atraso. O Tribunal de Contas da União, órgão de assessoria do Congresso Nacional, considerou que a situação é irregular. Os autores do novo pedido dizem que a situação se repete. As contas de 2014 ainda precisam ser apreciadas no Congresso, que é quem tem a palavra final sobre se de fato houve irregularidades. O governo ainda tem direito de defesa. Além disso, o jurista Pedro Serrano afirma que as contas de 2015 não podem servir de base para um processo de afastamento, porque o ano ainda não acabou.
A decisão do TCU diz respeito ao ano 2015 e não pode gerar ou ensejar cassação do novo mandato que se iniciou agora. Talvez por conta disso, por observar essa questão do princípio republicano e procurando encontrar algum motivo para tentar justificar um pedido de impeachment por ato praticado nesse mandato, está se lançando mão desse parecer, desse procurador, mas que é um mero, traz uma mera suspeita. Isso sequer foi objeto ainda, vamos dizer, de uma verificação mais intensa pelo TCU, não houve ainda direito de defesa do Executivo. As contas de 2015 ainda não terminaram.
Bem, uma decisão provisória do Supremo Tribunal Federal diz que o eventual impedimento de um presidente da República deve seguir regras estabelecidas em uma lei especial. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que sozinho tinha estabelecido regras para o afastamento sem ouvir outros parlamentares e sem aceitar sugestões, recorreu dessa decisão. Para o jurista Pedro Serrano, a decisão do Supremo foi correta.
Não é um assunto meramente interno da Câmara, é um assunto que diz respeito, inclusive, à suspensão do osso, suspensão e eventual cassação do mandato do chefe de outro poder. É evidente que não pode ser, vamos dizer, um dispositivo do regimento, ou se, com muito má razão, um mero ato do presidente da Câmara, que é uma autoridade que existe submetida às leis e à Constituição. Ele não é um imperador para poder querer que as coisas tramitem de acordo com a vontade dele, né? Tem que ser feito de acordo com a lei. E nesse sentido, a decisão do Supremo é corretíssima. Tem que se seguir o procedimento previsto em lei e não o procedimento previsto na vontade do presidente da Câmara.
O pedido protocolado pela oposição foi encaminhado para análise. Ao vivo, Ricardo Prandina.
Voz do Brasil!
Comida saudável e gostosa todos os dias.
Pelo menos é o que dizem as crianças da creche Tia Bill, que fica no interior de Goiás.
Lá, meninos e meninas lancham e almoçam, tudo de graça. A merenda vem do Programa Nacional de Alimentação Escolar.
Programa que garante o lanche de 42 milhões de estudantes diariamente nas escolas públicas.
refrigerante ou suco. Na creche municipal Tia Bill, de Santo Antônio do Descoberto, interior de Goiás, todas as crianças sabem a resposta.
Aqui tem frutas, ó.
Aqui os alunos são incentivados a comer de forma saudável. Hoje a aula do dia tem frutas picadas em uma bandeja e em outra pacotes de produtos industrializados. Tudo para mostrar o que faz bem e o que faz mal. E para que a lição possa chegar em casa, a professora também ensinou a fazer suco de couve.
Toda a couve tem uma concentração muito grande de ferro e é muito importante para a nossa saúde.
E a criançada aprende bem. Pamela Cristina Gonçalves, de apenas 5 anos, repetiu o suco até não poder mais. Também comeu banana, maçã, mamão. Ela sabe que, além de gostosas, as frutas fazem bem à saúde.
Por causa que elas têm muita vitamina e ela é muito saudável pra gente. Ela é bom pra nossa saúde.
E depois do lanche ainda tem almoço, com arroz, feijão, carne e salada. A maior parte da merenda é paga com recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE. Outra fonte de alimentos é a horta, que as próprias crianças ajudam a cuidar. Mesmo no tempo seco, os pés de alface, cebolinha e pimentão estão firmes. E em breve, mais uma variedade vai aparecer nos canteiros. É que as crianças plantaram sementes de couve-flor.
Aqui eu também consigo.
Abre a mãozinha para a tia colocar a semente.
Quando estiver pronta para ser colhida, ela vai parar no almoço da creche. O coordenador municipal do projeto Horta, Andervan Bento, cita um benefício da atividade.
Quando as crianças plantam aquilo e aquilo semeia e elas colhem, e aí levam para a merendeira fazer aquela comida gostosa, então eles acabam comendo, porque existem crianças que não gostam de um cheiro verde, uma alface.
Além de alimentar, a horta também é importante para que o município atenda os critérios do Programa Nacional de Alimentação Escolar. O programa está completando 60 anos e paga parte da merenda de 42 milhões de alunos de todo o país. E de acordo com o presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Edilvan Alencar, o PNAE também favorece a economia local.
Nesses 60 anos do programa, ele tem evoluído. E uma das questões importantes é essa exigência, né, de comprar 30% da agricultura familiar. Essa aquisição, ela consegue movimentar toda uma cadeia produtiva, a questão das famílias, dos camponeses, e também dá uma identidade cultural a esse alimento.
O orçamento do programa para 2015 é de 3 bilhões e 800 milhões de reais. Reportagem Sumaia Vilela.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil?
Enem, há 3 dias das provas, estudantes precisam ficar atentos aos locais das provas.
Grande número de empresas interessadas em participar dos leilões de energia no ano que vem. Quase metade vai gerar energia a partir dos ventos.
Índios de todo mundo estão em Palmas, Tocantins, para participar dos Jogos Mundiais Indígenas.
E hoje é Dia Nacional da Alimentação Escolar. A merenda distribuída de graça garante lanche saudável para 42 milhões de estudantes todos os dias nas escolas públicas.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do Governo Federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.
Voz do Brasil.
Minuto do TCU.
Nos últimos 2 anos, o Brasil tem vivido o problema da diminuição das chuvas. Essa crise hidrológica levou ao racionamento de água em diversas regiões. Tendo em vista que a maior parte de nossa energia é gerada por usinas hidrelétricas, há a possibilidade de faltar luz. Por isso, o Tribunal de Contas da União realizou auditoria para verificar o risco de racionamento de energia. O TCU descobriu que esse risco de crise energética caiu, principalmente em virtude da recessão que o Brasil enfrenta, que diminuiu o consumo. No entanto, quando a economia voltar a crescer, o risco de crise energética pode voltar. O ministro do TCU, José Múcio Monteiro, fez um alerta.
É recomendar ao Ministério de Minas e Energia que elabore plano de ação para a instituição de plano de contingência para situações de elevado risco de insuficiência energética.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.